estamos começando a partir de agora o Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos conversar com a advogada especialista em direito à saúde, Edilaine Rodrigues. Bom dia, Edilaine. Já está na escuta? Está nos ouvindo direitinho?
Bom dia.
Aqui pra gente também tá ótimo.
Tudo bem?
Tudo bem, Edilaine, é um prazer falar com você, você que é especialista em direito à saúde, hoje dando uma atenção especial aos direitos, né, e em relação à lei também aí, à saúde da mulher. É muito bom informar a todos e todas que estão nos ouvindo. Muita gente não sabe dos seus próprios direitos, né, Edilaine? Então a gente vai alertar um pouco sobre, dentro do nosso tempo aqui, sobre o que a gente pode alertar em relação aos direitos das mulheres, aquilo que elas podem exigir e quando procurar a justiça. Então seja muito bem-vinda para a gente poder esclarecer esse tema hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e com os ouvintes da rádio. Quem está acompanhando pelo YouTube também ao vivo, sobre esse tema que é muito importante, mas realmente, brasileiro não costuma saber muito dos seus direitos. Sim. Então, é uma oportunidade única estar aqui e divulgar um pouco melhor essas informações.
E ao meu lado aqui, meu colega de bancada, Felipe Melo, tá bom? Ele vai falar com você também.
Bom dia, Edilaine. Seu áudio, sua imagem, seu vídeo está ótimo. E a gente já quer começar esse bate-papo tentando entender sobre a presença, né, da mulher no SUS, uma vez que a partir do momento em que ela descobre essa gestação, ela tem, por lei, assegurado toda uma cobertura e um acompanhamento. Mas isso está acontecendo na medida em que deveria? Como você tem acompanhado as demandas que chegam até você desde o primeiro momento, desde a descoberta da questão da gestação? Eu nem vou começar na questão anterior, que seria a prevenção, cuidados, enfim. Vamos falar já da gestação, porque a partir daí já tem muitos problemas, né?
Até porque por conta de ser SUS, né? É de graça, eu posso ser atendida de qualquer jeito, posso aceitar qualquer jeito, qualquer coisa. Não, a gente tem os nossos direitos, até porque é um momento muito importante. E dentro desta etapa da vida da mulher, algumas coisas ali também podem ser consideradas crimes, né? Então, dentro do que o Felipe falou, o que você tem visto aí em relação à reclamação e aos direitos das mulheres?
Um pouquinho antes da gestação, são as tentantes, elas já enfrentam dificuldades. Então, essas mulheres que passam por perdas recorrentes, que precisam investigar algum tipo de doença, como a trombofilia, que há necessidade de utilização de medicação diária, uma medicação de alto custo, essas mulheres já encontram dificuldade de acesso a diagnóstico e também acesso a essa medicação, que ela é uma medicação de alto custo. Passado isso, com um positivo, passado aquele trimestre inicial de medo, né, de insegurança, é importante dizer que essa mulher, ela tem direito a todo o pré-natal de forma completa no hospital de referência, ou seja, a maternidade mais próxima da casa dela, e a central de atendimento de pré-natal também mais próxima à casa dela. E ao contrário, né, do que normalmente a gente pensa, né, é o SUS porque é gratuito. Não, a gente recolhe muito imposto que é direcionado para o SUS, então ele é pago de uma maneira que a gente não percebe, né, é retirado ali, um parte do imposto é voltado para o Sistema Único de Saúde. Uma dificuldade que a gente, é muito comum, né, elas enfrentarem, é porque o Brasil, ele é um país continental, né, e o SUS, ele é um Sistema Único de Saúde do Brasil inteiro. Então, é muito comum que em certas regiões seja mais fácil ter acesso a medicamento, a médicos, em outra seja mais difícil. Mas não é porque você está numa região com menos acesso que a lei muda para você. Você permanece tendo direito àquela legislação. E muitas vezes vai ser necessário entrar na justiça, proceder com reclamação na defensoria pública, no Ministério Público, em órgãos de defesa da saúde, né? Então, ouvidorias, núcleo de defesa dos direitos das mulheres dentro da Defensoria Pública, para que aquele direito de fato seja resguardado e que essa mulher tenha acesso a ele de maneira integral, né? De maneira completa. Felizmente, em muitos casos, a gente não tem como fugir do judiciário.
A gente até citou aqui mais cedo, porque está faltando alguns medicamentos aqui no município, aqui em Guaratinguetá, e uma das orientações foi exatamente essa, né? Entrar com reclamação na ouvidoria e também um caminho mais burocrático, mas buscar ajuda jurídica, sim, e é onde entra o seu papel, né? É importante aí a ajuda de um advogado, seja ele pelo SUS ou pelo particular, porque alguns planos de saúde, por exemplo, também acabam cometendo crime em relação à pessoa que tem o plano de saúde.
Sim. Eu costumo falar que se o plano de saúde te deu alguma negativa, a chance dessa negativa estar contrária à legislação é de 90%. Nossa. Então, a gente esbarra, né, numa situação. De um lado, uma empresa que quer faturar bilhões e quer lucrar mais, e a melhor forma de lucrar é negar acesso, porque pouquíssimas pessoas vão atrás, fazem o segundo movimento, que é de buscar um advogado especializado em direito à saúde para poder analisar aquele documento do plano de saúde e mostrar, não, é irregular isso, é irregular aquilo. Então, eles negam. Por quê? Porque uma porcentagem pequena recorre, então eles saem no lucro de todas as outras negativas. Basta nós olharmos o censo de processos da área da saúde, nós já superamos qualquer outro. Então, o sistema prisional no Brasil é gigantesco. Existem mais ações contra planos de saúde hoje no Brasil do que processos criminais, processos de direito de família, processos trabalhistas. Então, isso mostra, sim, que as pessoas estão tendo mais acesso à informação, e isso, obviamente, devido aos meios de comunicação e também à internet, que a gente acaba difundindo melhor as informações, né? Que antigamente era só cartãozinho porta a porta, hoje o nosso cartão de visita é, por exemplo, um portfólio dentro do Instagram, né? Então as pessoas têm um acesso mais rápido a essa informação. Mas ainda assim estamos longe de atingir um patamar onde essas pessoas não precisem recorrer à justiça. Falta também, e aí vai uma crítica minha para o judiciário, uma mão mais pesada nas decisões judiciais. Por quê? Colocar um dano moral, por exemplo, numa situação de negativa de internamento para uma gestante, um dano moral de 10 mil reais para um plano nacional não é nada. Uhum. Então eles permanecem agindo de forma incorreta porque as decisões elas não são punitivas e educativas o suficiente para que eles melhorem. E então do outro lado fica o quê? Fica um consumidor, um cidadão, um contribuinte meio perdido. Para onde eu vou? Para onde eu recorro? O que eu faço? E muitos deles acabam fazendo vaquinha online na internet, rifa, para levantar dinheiro para um tratamento que ele já pagou, seja por meio das mensalidades de plano de saúde, seja por meio dos tributos recolhidos.
Até porque quando se trata de saúde é uma corrida contra o tempo, né? Algumas doenças elas têm prazo, infelizmente, o médico já diz ali, já dá a notícia com um determinado prazo, e até que você recorra à justiça e espere um retorno, também isso pode demorar. E o Felipe citou aqui a gravidez, mas são todas as fases da vida, né? Adolescência, fertilidade, menopausa, saúde mental. E doutora, a minha dúvida aqui é a partir do momento que eu tenho ali uma desconfiança de que o plano não está agindo corretamente de acordo com a lei, onde eu posso tirar essa dúvida? Eu vou pagar um advogado para tirar uma simples dúvida? Depois você entra ali com o seu trabalho? Ou eu posso, a internet ela é confiável para que... Será que esse plano de saúde está agindo de maneira correta comigo? Está agindo de má fé?
Sim. É, vou explicar, né, o que seria o mais simples, vamos dizer assim. O mais simples é você entrar no próprio site da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e pesquisar a informação ali dentro. Ali são informações atualizadas, legais, né, estão ali pautadas na legislação, e você pode encontrar uma resposta ali mais fácil. Só que eu sei, né, às vezes vem termos jurídicos ou trechos de leis que a pessoa pode ficar um pouco confusa. E aí eu vou explicar como funciona no nosso atendimento, no nosso escritório. Essas situações não são cobradas, né? Para eu ler um documento e falar para ela, esse documento está contrário à legislação, eu não vou precisar de um atendimento mais aprofundado, na maioria das vezes, tá? E ali sim, feito esse atendimento, eu vou falar, o próximo passo é notificação extrajudicial ou uma ação judicial. A partir daquele momento, se ela nos contratar, começamos a trabalhar em função dela. Então, não é necessário uma consulta, né, um atendimento para eu analisar inúmeros documentos, histórico de tratativas, qualquer coisa desse tipo. Então, acaba facilitando para que ela tenha acesso apenas à informação. Esse documento está incorreto. Você tem direito a movimentar uma ação judicial. Quer fazê-la? Quero. Aí, ali, a gente começa a trabalhar. Agora, ela pode também buscar tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública. Tá? Porque são órgãos que estão externos. É diferente se ela for falar na ouvidoria do postinho, na ouvidoria do hospital, entende? Está ali interno. Vai ser mais difícil até mesmo reclamar com o plano de saúde. Agora, quando você busca um órgão externo, que é um órgão responsável pela proteção do contribuinte, do cidadão, né, do consumidor, isso facilita. Inclusive, se for plano de saúde, também recorrer ao PROCON, em algumas situações, pode resolver.
Ah, interessante.
Mas, simples. Por exemplo, cancelou o plano de saúde, mas na verdade a parcela estava paga. Coisas assim mais burocráticas é possível. Se for uma demanda da área da saúde, então, negou um tratamento de câncer, negou uma cirurgia cesariana de emergência, aí não, aí realmente precisa ser a justiça comum.
Uma coisa simples, né, que muita gente não sabe, inclusive eu passei por isso, que é o direito que a grávida tem ali na hora do parto. Ela tem direito a um acompanhante. E muita gente não sabe, ou às vezes até desconfia. Ai, será que pode? Será que não? Vira uma pergunta, né? Não vira assim, olha, é o meu direito. Vira uma... Doutor, será que eu posso? E na primeira negativa dele, ela nem justifica, né? Ela não briga pelo seu direito, que foi o que aconteceu comigo. Ah, o que eu ouvi do médico? Ah, não, mas homem não aguenta ficar no parto, não. Daqui a pouco passa mal. E eu fiquei quieta, porque na minha cabeça era um pode ou não pode. E não, eu tenho direito e ele vai ficar. Então, é um direito também da grávida ali, a permanência de um acompanhante durante o parto. Quais são os outros direitos ali durante o parto, doutor? Isso sem falar da violência obstétrica, né? Que daí já é uma coisa um pouco mais ampla, digamos assim.
Vamos lá, né? Primeiro, eu sinto muito porque não é para ser assim. É uma lei federal de 2005, ou seja, ela é bem antiga, ela permanece válida e deve ser apoiada e executada em todos os ambientes hospitalares. E essa é uma lei que, inclusive, o intuito é proteger essa mulher de outras violências obstétricas. E por que eu estou falando outras? Uhum. A restrição de um direito já é uma violência obstétrica. Então, restringir a presença de um acompanhante, haja vista que é uma legislação e era um desejo seu ter um acompanhante em todo o período, já é uma violência obstétrica. Isso marca um momento que era para ser incrível para ambos, numa sensação de solidão, abandono, de não reconhecer ninguém no ambiente que você tem a afetividade, um medo do novo, você está passando por uma situação que não passou ainda, e não ter uma pessoa de apoio emocional do lado é sim colocar essa mulher em uma situação de violência obstétrica. Então, eu fico me perguntando, né, a quem interessa que essa mulher esteja abandonada no momento do nascimento de seu filho? Se nós estamos em um ambiente em que todo mundo está pensando na proteção dessa mulher e dessa criança, qual é o problema de um acompanhante estar ali? Infelizmente, porque a violência obstétrica hoje no Brasil ela está enraizada de uma maneira que está na estrutura, está nos documentos do hospital, de muitas vezes de uma maneira mais sutil. Então, se eu pego as violências obstétricas sofridas no cenário de plano de saúde, elas são assim, veladas, com que de eu estou querendo proteger o seu esposo dele não passar mal aqui. Agora, quando eu olho para o SUS, elas são violências mais escrachadas, sim, violências normalmente físicas, de um cunho mais pejorativo.
E a violência obstétrica, né? Ela tem classe social e tem cor, né, doutor?
Tem cor, porque aí quando eu olho para a cor, a gente entra no racismo obstétrico. Então, mulheres negras recebem 80% menos analgesia do que mulheres brancas. Então, isso é um dado, é um número, é um racismo estrutural dentro do cenário obstétrico. Então, eu preciso ainda dividir essas mulheres que já serão tidas como um grupo de minoria em outros grupos para entender as faces da violência obstétrica. Então, ter um acompanhante no cenário do parto, e aí não é aquele acompanhante que vai ficar mexendo no celular, não, aquele acompanhante que estudou, que sabe dos direitos, que busca informação, o papel do acompanhante é ser um guardião da vida dessa mulher e desse bebê que está chegando.
Que pode, que não precisa necessariamente ser o parceiro, pode ser uma mãe, uma doula.
Pode ser qualquer pessoa. Quem escolhe o acompanhante é a mulher. Ainda que ela, por exemplo, é o genitor, ela não está mais com ele, ele não tem o direito de acompanhar o parto se não for do desejo dela. Ela pode indicar uma amiga, a mãe, o pai, qualquer outra pessoa em detrimento dele, ainda que ele seja o genitor.
Eu acho que o tema violência obstétrica, ele deve ser separado, porque a gente vai falar do que é, do que não é. Né, porque tem muitos atos ali, por exemplo, que, como você disse, que está enraizado, que tem mãe, ai, o médico me ajudou, ele subiu na barriga dela, ele empurrou com o cotovelo para que aquele neném pudesse sair, e ela acha que aquilo foi uma bondade, quando na verdade foi uma violência, entre outros, né? Mas isso dá margem para uma dúvida. Depois que eu vi que eu sofri um tipo de violência obstétrica, como agir? E se demora também esse processo depois, como a justiça age, se a justiça já reconhece rapidamente aquilo como algo que deve ser indeferido, né? Como que reconhece realmente como um crime que deve ser rapidamente corrigido.
Sim, a violência obstétrica ela ainda não é criminalizada no Brasil. O que a gente faz enquanto especialista, né? Então, eu sou especialista no combate à violência obstétrica, é linkar as ações que foram executadas e que não deveriam ter sido a crimes. Então, por exemplo, subir na barriga da mãe, empurrar e tal, e fazer qualquer coisa.
Lesão aquele corporal, corte também, corte sem a permissão.
Corte no perinho, que é episiotomia, lesão corporal. Então, eu vou encaixando em crimes que já são existentes.
Violência psicológica.
Isso, para poder mover a ação judicial, a gente tem três possibilidades. Então, reclamação nos órgãos de fiscalização. Então, vou denunciar o médico no CRM, vou denunciar a enfermeira no COREM. Aí eu encaixo na parte de crimes, e aí eu tenho o caminho criminal, penal, e aí a parte civil, que é indenizatória. Como o sistema judiciário hoje está diante dessa situação? Apesar das violências serem antigas, o nome violência obstétrica é algo recente, não é algo que está há muito tempo, até porque antigamente os partos não eram violentos porque eram tidos dentro do seu lar, com uma equipe que você contratava. Toda essa situação começou quando o parto passou a ser hospitalizado com o surgimento das cesarianas. Então, antes não era assim. Então, é um tema muito novo. E se a gente for olhar para o nosso judiciário, qual é a cara do judiciário? A cara do judiciário é um homem branco, de 50, 60 anos, cis, hétero, que na maioria das vezes no nascimento do seu filho ficou em casa fumando charuto. Então, discutir parto dentro do judiciário hoje no Brasil não é uma tarefa fácil. Então, precisa ser um escritório especializado no assunto para realmente tratá-lo com a seriedade necessária. Infelizmente, muitos colegas não sabem, então escutam, por exemplo, a reclamação que você me fez e vai ter como mimimi, porque você está bem, o filho está bem, está todo mundo bem. Ah, isso não dá nada no judiciário. Enquanto nós não movermos ações bem fundamentadas, com coesão, com apoio de todos os documentos internacionais que nós temos no combate à violência obstétrica, infelizmente as coisas não vão mudar, a tendência é só piorar. Então, é preciso fazer esse movimento. Dentro da ação judicial, não é uma ação rápida. Então, eu sempre falo, se você está querendo ficar rico com uma ação dessa, pode pegar o valor dos honorários e investir numa loteria.
É mais questão de justiça mesmo, né?
Oi?
É mais uma questão de justiça mesmo, né?
Exatamente. Então, as minhas clientes que movem a ação, elas não estão com um olhar, obviamente, que a indenização ela é importante por causa do cunho punitivo e educativo em relação ao hospital, ao plano de saúde. Mas não pode ser o objetivo principal hoje dentro da justiça. O nosso olhar está, por exemplo, em curso de reciclagem desse profissional, então ele vai ter que sentar a bunda para estudar de novo como que funciona o sistema, em protocolos mais enrijecidos dentro do hospital. Então, na própria ação, a gente pede para dar uma olhada nesses protocolos de atendimento e alterá-los de forma a que evite que novas mulheres, novas famílias passem por essas situações. Então, é realmente pensando numa mudança de estrutura do que propriamente só numa reparação. Obviamente que existem casos que fogem e que a reparação, né, ela precisa acontecer de cunho financeiro mais alto, como casos de óbito, de lesões irreparáveis. Mas, em algumas outras situações, como essa, que é uma restrição de direito, as indenizações tendem a ser mais baixas, mas aí o intuito nosso é que, daquele momento em diante, após uma sentença, nenhuma mulher fique mais desacompanhada dentro desse hospital.
Doutora,
então, realmente por um senso de comunidade e de apoio às demais.
Doutora, geralmente a mulher acaba estando em uma situação frágil também do ponto de vista emocional e psicológico quando ela se dá conta, né, de uma situação dessa, porque também tem isso, né, às vezes a mulher nem se dá conta, né, da violência que está acontecendo ou que aconteceu. Juridicamente, é essa mulher que precisa ingressar com uma ação? O companheiro, alguém do seu círculo pode fazer isso? Como essas situações também podem ser administradas?
Tá. É realmente isso, né? Essa mulher, ela tem que lidar com: vou falar sobre o que aconteceu comigo, ou vou cuidar dessa criança que está chorando, berrando, que precisa de mamar, de fralda, de rotina. Ela acaba entrando na rotina dessa criança, escondendo e guardando essa situação numa caixinha de Pandora. Eu falo, né? Você pode tentar esconder, mas está com muito fermento, a caixa vai explodir em algum momento, seja num próximo positivo, ou seja no momento em que essa mulher começar a desvincular tão fortemente dessa criança. Então, normalmente, ele por volta de 2 anos e meio, 3 anos, essa criança começa a frequentar a escola e ela vai caindo a ficha de tudo que passou e começa a buscar informação. Vou falar um recorte que eu tenho dentro do meu escritório, tá? Todos os processos judiciais que nós temos de violência obstétrica, todos, o companheiro está presente junto com a mulher, apoiando e dizendo: vamos juntos, eu sei que não é fácil, eu sei o que você sofreu e tal. As mulheres que chegam, me reclamam e conversam comigo e falam: vou conversar com meu marido, e não voltam, a gente já sabe o porquê. A gente já tem um recorte financeiro ali, muitas estão vivendo financeiramente às custas de apenas, né, um provedor. Então, isso também tem uma dificuldade. Agora, quando a gente olha para o processo, quem move a ação de violência obstétrica? A vítima. Ainda que toda a família sofra, a vítima é sempre a mulher. Essa violência obstétrica é uma violência de gênero, então só atinge a mulher. O que acontece é que há um desdobramento da violência obstétrica em violência neonatal. Eu falo que é um joguinho de dominó. A primeira pecinha é violência obstétrica. Se você derrubou, vai ter violência neonatal. Porque se for um violento com uma mulher adulta, maior de idade, que consegue se comunicar e expressar, quem dirá um bebezinho, né, que foi muitas vezes retirado, foi para uma sala ao lado, ninguém acompanhou. Então, é inseparável os dois, tá? Aí sim, em relação à violência neonatal, o pai pode mover a ação de reparação para o filho, tá? O único momento em que uma outra pessoa vai poder mover essa ação é se houver o falecimento dessa mulher. E aí o pai vai entrar com uma ação tanto de reparação por violência obstétrica quanto eu, médico, que são situações diferentes, né? Ninguém morre da violência obstétrica, morreu porque cometeram um erro médico com violência obstétrica. Então a gente consegue encaixar apenas nesse cenário. Agora, se a vítima estiver viva, somente ela pode mover essa ação. Então, cabe ao genitor, né, à família, o apoio, o incentivo, o acompanhamento nas perícias, nas audiências. Isso faz muita diferença, porque, como nós falamos, o cenário jurídico do Brasil hoje, infelizmente, é um homem julgando essas situações. Então, ter um outro homem ali do lado apoiando não é ruim.
Tá certo, doutora, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo acabou, a gente tem que dar sequência aqui ao próximo programa. E você aí que está nos ouvindo, até mesmo você que pretende engravidar, já vai buscando agora mesmo pelos seus direitos, para você saber como agir a cada momento. E você pode fazer isso seguindo a doutora no Instagram dela, por exemplo, é o dra.edilaine com Y, Edilaine Rodrigues, tudo junto. Edilaine Rodrigues. E lá ela tem várias dicas, coloca lá as entrevistas que ela dá, tudo que eles defendem lá no escritório, né, as áreas de atuação, para você saber um pouco mais, porque infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas já foi bem esclarecedor.
Mas ela tem que voltar,
viu?
Hein, doutora?
Volta,
por favor.
Volta.
Oi, não ouvi. Felipe, né?
Isso, a gente fica aguardando uma próxima para trazer outros detalhes de situações tão importantes quanto essa. A gente agradece imensamente sua presença nesse fim de ano aqui conosco. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo dia para todos vocês. Quem precisar de mais informação, estou disponível lá no Instagram.
Muito obrigada. Vamos encarar essa entrevista hoje só com uma introdução. A gente volta com outros temas depois. Doutora, muito obrigada. Bom dia para você. Obrigada a você também aí que ficou conosco até agora. Termina aqui o Jornal da Manhã Regional.